Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de julho de 2021, e puxa, não sei se isso serve de consolo, né? Mas nós não temos um monopólio planetário da estupidez. Não é quando a gente vê que na França você tem passeatas contra as vacinas e que você vê que na Inglaterra, né, um completo descabelado, no sentido literal e metafórico, promove o Dia da Liberdade, dizendo que nossas precauções acabaram, podemos agora nos aglomerar, podemos abrir mão das máscaras, as pessoas vão às ruas e vão aos bares festivamente, enquanto a variante Delta simplesmente faz um estrago em progressão geométrica. Então a gente percebe que o buraco é mais embaixo, que não é só o fato de que nós temos analfabetismo, uma educação completamente capenga, que metade da população não tem acesso a esgoto, que nós elegemos um sociopata que manda um general cuidar dos problemas da Igreja Universal em Angola, não é? Pois bem, não, nós não temos um monopólio da estupidez, pelo visto. Ainda mais que, puxa, todo mundo tem o mesmo Google, né? Todo mundo tem o mesmo smartphone. Então não foi nem uma questão de, uau, um dia vamos empoderar as massas para que elas tenham acesso livre à informação. E isso vai ser praticamente um novo iluminismo. Hashtag, só que não. Né? Aliás, eu vou dar um link aqui para um editorial do Estadão extremamente interessante sobre a infodemia. São três acadêmicos assinando editorial e nesse artigo eles comentam que temos aí uma verdadeira pandemia de informações falsas, daí o nome pandemia, e eles citam um estudo americano em que, se você procurar informações nas redes sociais, não é, que é o que muita gente faz, curiosamente, não é, você vai ter, em cada 10 informações, 9 são falsas. Parabéns, então realmente estamos num lugar muito complicado e eu não sei muito bem como sair. O jeito é continuar remando, não é? E já que estamos falando em números aqui em estupidez, tem um artigo muito interessante na BBC Brasil mostrando que a liderança feminina parece ter, de alguma maneira, algum efeito, né, sobre a saúde pública, porque não é só o caso da Nova Zelândia e outros países, a própria Alemanha, com lideranças femininas que foram mais sensatas, né, que não bateram o pau na mesa, literalmente, que não deram uma de macho, que nem o Boris Johnson, que nem o Trump, que nem o Bolsonaro, e que tentaram fazer bravatas contra o vírus. Esses povos, essas pessoas cujos líderes eram mulheres, tiveram muito menos mortes por conta da Covid. E aqui tem um estudo que no Brasil as cidades que foram lideradas por mulheres tiveram 40% e tantos menos mortes. Muito interessante essa história. Isso costura com outro número que a gente viu, comentou recentemente, que cidades onde o Bolsonaro foi eleito com mais de 50% dos votos tiveram de 3 a 4 vezes mais mortes, o que é uma coisa que mostra o quanto o populismo é cretino, é na medida em que ele aparentemente extermina seus próprios eleitores. É uma decisão bastante peculiar do ponto de vista estratégico, não é? Mas a gente está falando aqui de populismo, eu fico imaginando os meus amigos de esquerda, a cãibra mental, né, pelo contorcionismo cerebral, para tentar explicar ou eventualmente comemorar a vitória de um líder de esquerda no Peru, né? O presidente do Peru é da extrema esquerda. Provavelmente muita gente deve estar tentando comemorar isso, exceto pelo fato de que ele não só é homofóbico, né? Ele é absolutamente conservador, ele é contra o aborto, ele é completamente contra os homossexuais. E aí você fica se perguntando, e aí ele menciona, inclusive, que finalmente a gente vai, eles vão proteger a raça peruana. Como é que alguém de esquerda está falando em raça? Como é que alguém de esquerda é homofóbico? Como é que alguém de esquerda é contra o aborto? Mas aí a gente vai lembrar também que esses contorcionismos ideológicos devem ajudar o cara a explicar por que Cuba até hoje não tem internet livre, né? Por que as pessoas não têm liberdade de expressão, por que elas não podem se manifestar, por que a Venezuela é um absoluto pesadelo humanitário e também de censura e perseguição política. Porque talvez realmente esse tipo de de desafio torna essas pessoas mais criativas, né? Porque elas realmente têm que dar uma ginástica olímpica mental para conseguir lidar com essas contradições. E falando em ginástica olímpica, tem um artigo muito interessante no New York Times sobre uma agência de publicidade sobre a qual eu não sabia praticamente nada. Vários amigos trabalharam nela, já saíram, outros ainda estão lá, mas eu nunca entendi muito bem o que essa agência fazia. Eu trabalhei muito tempo em agência, mas eu nunca fui um publicitário de verdade. Não está no meu sangue, não está no meu DNA. Dentsu. Eu não sabia nada da Dentsu, mas tem um artigo no New York Times extremamente interessante, cujo título é A Mão Invisível por Detrás das Olimpíadas de Tóquio. Acontece que a Dentsu é um gigante da publicidade japonês. É um gigante japonês que domina de uma maneira colossal o mercado japonês. Eles têm a grande maioria das contas, eles atendem as principais empresas, eles têm uma história bastante curiosa, eles têm quase 100 anos de história ou mais, e na Segunda Guerra, por exemplo, eles foram praticamente os porta-vozes aí do Japão fascista, do Japão imperial, né? Do Japão que invadiu a Coreia, que invadiu a China, não é? Que declarou guerra ao resto do mundo. E eles estão muito enfronhados na história do Japão, tanto é que tem gente que acusa a Dentsu de ser praticamente a CIA, né? Aquela agência de inteligência americana, de tão infiltrados que os caras estão. E a questão é que eles estão envolvidos em muitos escândalos estranhos, né? Por exemplo, quando o Rio conseguiu ser eleito para aliás, que maldita hora, inclusive, né? Para sediar as Olimpíadas no Brasil, um desperdício colossal de dinheiro, a Dentsu parece ter metido os pés pelas mãos, feito coisas um pouco esquisitas, e mesmo agora na escolha de Tóquio também o papel da Dentsu está meio estranho. Então, para quem tem algum interesse, ou como eu, algum asco com relação ao fabuloso mundo da publicidade, vale a pena dar uma olhada, porque aí você vai entender o que está por trás do sonho olímpico. Né? Imagina, sonho olímpico, né? Vale lembrar, já falei isso 500 vezes, que a tocha olímpica sendo passada de mão em mão não é uma tradição grega, né? No tempo do... Não. Isso é uma invenção nazista. Né? Quem inventou a tocha é Hitler, simples assim. Bom, mas falando de novo, né? Vale a pena a gente dar uma olhada, é um belo artigo para a gente entender um pouco do dinheiro que está por trás dessas coisas. Felizmente, muitas marcas estão percebendo que essa história da Olimpíada de Tóquio é um tiro no pé. Aliás, eu não sabia, grande maioria do povo japonês uma reação bastante negativa com essa história, muita gente com medo, e muitas marcas internacionais, Toyota, etc. e tal, estão tirando o pé. Como é que você faz uma campanha de fundo olímpico, dessas que a gente já está vendo na televisão aqui, né? Enaltecendo os atletas, ou seja lá o que for, o triunfo da vontade humana. Aliás, triunfo da vontade, não queira saber, mas na verdade o Triunfo da Vontade é um documentário nazista feito pela Lena Riefenstahl sobre as Olimpíadas nazistas de Munique ou Berlim? Eu nunca me lembro, acho que é em Berlim. A Lena Riefenstahl é uma cineasta absolutamente extraordinária e ela fez um documentário sobre essa Olimpíada em que os alemães apanharam de tudo quanto é jeito, inclusive perderam para corredores negros, o que deve ter sido de novo um contorcionismo mental para os caras que achavam, acreditavam na supremacia branca, porque que os negros ganharam a história toda. Não é? Então, Triunfo da Vontade, eu usei essa história de propósito. Pois bem, então está aí Dentsu, né? Um bom artigo. Primeiro, eu não conhecia nada da Dentsu, já tenho um assunto com os meus amigos, eu até mandei umas mensagens de WhatsApp logo de manhã para eles se deleitarem também com essa história. É bom para a gente conhecer um pouco mais do que está por trás de muitas dessas baboseiras que a gente acaba engolindo com relação à Olimpíada, as coisas nacionais, a maravilha do esporte. Imagina, esquece. Que mais que tem de interessante aqui? Eu tinha comentado com vocês, foi ontem mesmo, não é? de cientistas fazendo ali praticamente um manifesto às vésperas do IPCC. IPCC é o painel governamental, intergovernamental de mudanças climáticas, cientistas argumentando que, olha, pelo amor de Deus, ou a gente coloca mais dinheiro na meteorologia, ou então a gente vai ter mais desastres. Eu comentei isso recentemente. Pois bem, eu comentei também que eu tinha um outro podcast aqui que eu iria ouvir e que eu iria comentar com vocês, e promessa é dívida, ou promessa é dúvida, né, como diriam alguns, promessa é dívida. Aqui está o episódio do fórum da BBC, cujo título é Vai chover ou vai fazer sol? Né? Rain or Shine, uma breve história da previsão do tempo. É um episódio bastante leve, assim, interessante, divertido, sobre a história da previsão do tempo. Eu acho que ele casa muito bem com um filme que, se eu não me engano, está na Amazon, ou na Amazon ou na Netflix, muito provavelmente na Amazon, minha memória está falhando, que se chama Os Aeronautas. É um filme muito, uma comédia romântica, muito divertida, de um cientista no final do século XIX, que se dedicar à meteorologia, e ele resolve fazer uma viagem de balão, porque no balão ele vai subir lá com seus instrumentos e fazer importantes medições a altitudes que até então eram impensáveis. O filme é muito divertido, recomendo, vale a pena, é muito bem feito. Mas ali no filme mostra que uma coisa que eu não podia imaginar, que eu até achei que fosse um exagero ficcional, por assim dizer, que é a história de que, mesmo dentro da comunidade científica da Royal Society de Londres, né, você tinha resistência à tentativa de você prever o tempo, simples assim, porque o céu era imponderável, o céu era o domínio do imprevisível, o tempo era caprichoso, não é? Então, por conta disso, esse cara sentiu aí, encarou uma certa resistência por parte dos seus pares cientistas. Então isso fica muito claro no filme, mas nesse episódio do fórum da BBC, isso fica claro também. Realmente, no começo, ninguém acreditava que fosse possível. Eles vão dar o nome aqui de todos os pioneiros, né, gente que começou a tentar, de alguma maneira, prever o que estava acontecendo, que teoria que você usa, como é que você modela isso matematicamente. Vale lembrar que, bom, desde sempre a humanidade tentou adivinhar que tempo ia fazer, né? Sobretudo desde os tempos da agricultura, certo? Quando você é um caçador-coletor, meio que tanto faz, mas quando você é um agricultor, isso é uma questão de vida ou morte. Então, você podia usar horóscopo, gurus, vísceras de pato, sei lá o que mais, não é? Ler o Quiroga no Estadão, não sei. Mas aí, a partir de um certo ponto, né, você está ali no século XIX, século XVIII, começa a ter uma mentalidade mais cientificista, e muitos cientistas vão achar que realmente dá para você tentar, né, abraçar essa questão volátil. Né? E é muito curioso porque, na verdade, os instrumentos teóricos ainda não estavam prontos, né? Você ainda não tinha teorias muito, muito sólidas, não é uma palavra boa, né? Muito robustas para você lidar com uma coisa tão complexa quanto a atmosfera. Não é? Então ainda tinha que ser desenvolvido muita coisa de mecânica dos fluidos, tinha que ser desenvolvida muita matemática, muita computação. Então até que isso é interessante. Mas aí vem uma coisa aqui que eu acho que é muito legal. A primeira questão é a seguinte: uma das coisas que realmente alavancou e facilitou esse trabalho todo de tentar entender ou tentar prever o clima foi justamente a questão do telégrafo. Porque imagina, você tem várias cidades agora que conseguem se comunicar de maneira instantânea. Então, se está vindo uma tempestade que passou por uma cidade, passou por outra e certamente vai passar pela sua cidade, né? Se nada acontecer, o que acontece é que as informações podem chegar por telégrafo. Então, já começam a surgir ali tentativas, porque quando o telégrafo foi inventado, eu não tinha ideia, quando o telégrafo foi inventado, ninguém sabia o que fazer com o telégrafo, tanto que as primeiras utilizações do telégrafo eram para jogar xadrez, mais ou menos como as pessoas jogando game hoje em dia. Pois bem, jogar xadrez remotamente. Então os caras começam a coletar informações, eles estão falando aqui de Inglaterra, né? Vamos lembrar que é um podcast da BBC. E eles começam a coletar informações meio que em tempo real, né, para tentar ver se isso dá para, de alguma maneira, informar as pessoas. Essa era uma questão extremamente importante, sobretudo para o pessoal do comércio, das exportações, dos navios, da marinha, né, porque os negócios do Império Inglês dependiam fundamentalmente do transporte marítimo. Então, como é que você prevê tempestades? Como é que você prevê calmarias? Então, era uma questão muito, muito, muito importante. Mas vem dois aspectos aqui que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Um deles é uma questão ética. E essa questão já apareceu num episódio há muito tempo atrás, eu me lembro dessa história, que é a seguinte: quando o cara percebe que, sei lá, ele começa a juntar informações e ele percebe que tem uma tempestade se aproximando, o que que ele faz com essa informação? Ele só avisa as companhias de seguro, ele só avisa os navios, ou ele avisa a população? E aí o cientista em questão, cujo nome eu esqueci, claro, ele sente um imperativo moral de avisar todo mundo, né? Se ele tem uma informação que pode ser útil para mais pessoas, ele tem que compartilhar essas informações, ele tem que informar as pessoas. Simples assim. E aí, a primeira previsão do tempo pública, né, mais ou menos científica, ela é de 1861. Por sorte, a previsão era de tempo bom, né? Mas é muito interessante porque isso me fez lembrar um episódio, nem sei quanto tempo faz essa história, vou ter que fazer uma busca no site. Aliás, lembrem-se que existe o site radinhodepilha.com. Todos os milhares de episódios estão lá, todos os dezenas de milhares de links estão lá. Então, quando eu mesmo quero lembrar de alguma coisa, eu faço uma busca no radinhodepilha.com. Tá bom? Vale lembrar também que existe o canal do Radinho no Telegram. Também é uma maneira de você estar em contato. Pois bem, mas eu me lembro que há algum tempo eu comentei de uma entrevista que fez um certo frisson, né, que causou aí um certo desconforto, com o responsável por um serviço de previsão do tempo comercial que muitos de nós usamos, né, de uma maneira ou de outra, que chama da AccuWeather. A AccuWeather é uma empresa americana que provê informações meteorológicas para Deus e o mundo. Certo, certo. E esse cara, que acho que era o CEO, sei lá, ele estava comentando que, olha, o nosso serviço é tão útil, a gente tem um serviço gratuito, claro, mas a gente pode oferecer um boletim pago, né, muito bem pago, com informações que são estratégicas. Não, veja, por exemplo, a cidade tal, XYZ, não sei aonde, Arizona, até, vamos falar Arizona, vai chutando. No Arizona, então, ela não assinava o nosso serviço, as cidades vizinhas assinavam o nosso serviço, veio um tornado, né, as cidades que assinavam o nosso serviço se prepararam, essas cidades que não assinavam o nosso serviço não se preparou e ela foi arrasada. Aí o repórter falou: pera um instante só, você tinha informação sobre um risco de vida à população e você sentou em cima porque o cara não pagou. Então veja bem, né? Então veja só que interessante, de novo a questão do imperativo moral, né, acima de qualquer interesse comercial. Aliás, faz algum tempo, eu já comentei com vocês também, que eu criei um canal no Twitter chamado Big Data Vênia, uma piada boba com Data Vênia, em que eu tenho feito questionamentos ali sobre inteligência artificial. E uma das últimas coisas que eu fiz, antes mesmo de ter visto essa história, foi: bom, vamos imaginar que, né, você tem um carro que tem um robô, uma inteligência artificial, e ele percebe que você está dirigindo cada vez pior. Quem que ele avisa primeiro? A companhia de seguros, o Detran, o seu médico, você, né? Quem que ele informa, né? Que obrigação que ele tem de compartilhar algumas informações? Pois bem, então para vocês que trabalham com inteligência artificial, que trabalham em serviços disruptivos e tecnológicos, fica essa questão, né? Até que ponto você senta em cima de uma informação que poderia salvar a vida das pessoas? Falando em salvar a vida, tem um podcast muito bonitinho da BBC chamado 30 Animais que Nos Tornaram Mais Espertos. Pois bem, eu sempre penso num animal que nos tornou mais burros, que é a família inteira, na verdade é uma família de animais, mas aqui são animais que de alguma maneira inspiraram cientistas. E eles estão falando aqui de uma criatura que, quando eu vi o nome em inglês, hedgehog, eu falei: ah, é um porco-espinho. Mas aí eu descobri que não é um porco-espinho, porque porco-espinho em inglês é porcupine. porcupine, que aliás parece bastante porcupine, né? Porcupine é um porco espinho. Eu falei, bom, se porcupine é um porco espinho e o hedgehog, que é um bicho cheio de espeto, não é um porco espinho, o que é um hedgehog? Eu procurei e descobri que hedgehog é um ouriço. O ouriço para mim era uma criatura marinha, mas aí eu também descobri que o ouriço marinho é o ouriço do mar. Ora as bolas. Pois bem, o ouriço, caso vocês queiram ter aquele momento, oh, que fofo. Aliás, por que todo mundo quando vê alguma coisa fofa faz oh? Né? Mulheres quando pegam um bebê da amiga faz oh. Tem um som universal associado a coisas fofas. Pois bem, o hedgehog é fofo. Embora ele seja coberto de espinhos, ele é realmente uma criatura muito bonitinha. Ele é um mamífero. Ele tem lá um monte de espinhos, ele, em caso de pânico, ele fecha e vira uma bolinha cheia de espinhos para realmente desestimular qualquer criatura com más intenções, mas ele acabou servindo de inspiração. Eles contam várias histórias aqui do bendito hedgehog, do ouriço, mas ele serviu de inspiração a capacetes. Aí você fala, como assim? Não tatu, não é? Por que que essa criatura serviu de inspiração para capacetes? Pelo seguinte, o ouriço consegue subir em árvores, mas não necessariamente ele consegue descer das árvores. E quando ele tem que descer das árvores e não consegue, ele simplesmente se fecha e se joga. Uau, se joga é legal, hein? Se joga, o ouriço se joga lá de cima, e aí o que acontece? Quando ele se fecha com uma bolinha, esses espinhos, que são curiosamente flexíveis, eles acabam amortecendo a queda e não acontece nada. E aí os caras começaram a analisar, eles acharam que os espinhos fossem como os espinhos de um porco-espinho, não são. São diferentes, eles têm uma estrutura meio oca, eles absorvem melhor choque, eles não quebram. E mesmo a base deles é uma base bastante firme, ao contrário, o porco espinho, se eu não me engano, se você, por acaso, né, topar com um porco espinho, e o porco espinho, por acaso, também encasquetar com você e te espetar, o espeto fica em você, né, o espinho se solta da pele do animal e fica em você, que agradável. O que me faz lembrar um artigo aqui, que eu vou dar o link também, que uma das criaturas mais letais da Austrália não é necessariamente o tubarão, mas são as águas-vivas, porque as águas-vivas, elas são capazes, né, caso você tenha um encontro, você fica, ah, que criatura linda, translúcida, né, diáfana, vaporosa, só que ela é cheia de pequenos ferrões, esses ferrões se soltam, prendem na sua pele e podem matar você. Bom, simples assim. Mas o ouriço, felizmente, não é uma criatura dessa natureza. Os espinhos dele, eles também não são apontados todos para o mesmo lado. Cada um tem uma orientação meio diferente, é meio caótico. Né? Não é como uma escova de cabelo com os espinhos todos na mesma direção. Não, é meio caótico. O que acontece é que essa estrutura é excelente para absorver impactos. E acontece que existem muitos esportes completamente insanos, aliás, eu sou a pior pessoa do mundo para falar a respeito, porque eu realmente não consigo entender, né, por exemplo, porque... Eu estou pensando aqui em vários, né, qualquer coisa que eu pensar, eu tenho uma muita dificuldade, de vôlei até ping-pong, passando por buraco, eu tenho... Acho que foi aquela vez que eu bati a cabeça. Quem manda eu não ter o capacete, está vendo? Porque quem sabe se eu tivesse o capacete inspirado no ouriço, eu teria hoje um desempenho intelectual melhor, porque realmente eu não consigo entender, por exemplo, o futebol americano, que é uma completa barbárie, as pessoas se machucam muito, e os caras usam capacete ali, mas mesmo assim, o capacete muitas vezes protege contra impactos frontais, mas alguns tipos de impacto, ele protege basicamente que você se corte, ou que você quebre o osso, mas se o seu cérebro é sacudido, você pode ter uma concussão. Né? E a pior tipo de concussão não é quando você bate de frente, é quando você bate de lado. Né? O seu cérebro, o seu crânio, já é mais ou menos preparado para um impacto frontal, mas um impacto lateral, não. Né? É por isso que quando um cara, numa luta de boxe, ele leva um daqueles socos que pega a ponta do queixo de lado, é nocaute. Porque o cérebro gira de um lado para o outro e o cara desmaia. Né? Então, o que os caras perceberam? Puxa, a gente precisa de um capacete que seja bom também para absorver impacto, a concussão. E aí um grupo de estudantes aqui de uma universidade, usando impressoras 3D, materiais de ponta, resolveram fazer entre a casca externa do capacete, né, e o seu crânio, teria uma camada ali cheia de uma imitação desses espinhos do ouriço, e eles perceberam que isso é muito mais efetivo contra pancadas. De novo, a natureza aí, regida pela seleção natural, né? Nenhum design inteligente, chegou a conclusões que a gente agora está começando a descobrir. Eu achei bacana essa história, eu achei legal. O que mais? Tem aqui um outro artigo, na boa, não é que eu tenha alguma fixação pelo camarão mantis, mas é que acabou de sair uma notícia aqui na Universidade do Arizona, que cientistas estão começando a entender como funciona a percepção de um camarão. Porque o que acontece, eu já comentei, né? Nós temos três sensores de cor, né? Vermelho, azul e verde, né? Nos olhos, três, por isso que a gente vê o mundo mais ou menos colorido. O camarão tem 12, não só tem 12 sensores em cores diferentes, ou seja, ele vê o mundo com uma riqueza extraordinária, como ele percebe luz polarizada circularmente, os olhos se movimentam de maneira independente, cada olho é estereoscópico também. Bom, o cara eu nunca tinha visto essa declaração, mas é o sistema visual mais sofisticado do mundo. A gente não conhece nenhuma criatura com um sistema visual mais deslumbrante. E é um camarão, não é que é você, tá bom? Então reescreve lá qualquer livro sagrado, porque, desculpa, mas tem criaturas que são mais legais que a gente. E a questão é como é que o cérebro dessa criatura minúscula consegue processar tanta informação, e é isso que esse artigo mostra. Aí eu não vou entrar no detalhe aqui, porque Deus nos acuda de nomes difíceis, de regiões do cérebro de alta velocidade, capazes de processar essa informação toda. E aí eu vou conectar isso com uma live que eu assisti ontem do Instituto Santa Fé, de um cientista indiano. Como é que é o nome do cara? Ah, meu Deus do céu, eu não vou saber reproduzir, acho que eu vou lembrar, acho que no máximo do primeiro nome, que é, vou achar aqui, me dá dois segundos que eu já falo com vocês. O nome do cara se chama Vijay, o resto eu não tenho a menor ideia, né? O Vijay qualquer coisa, ele estava fazendo uma palestra sobre como ele é um neurocientista, na verdade acho que ele é um cientista teórico. Como que o cérebro humano mapeia o espaço? Aliás, esse é um problema para qualquer criatura que se preze, né, que consiga se movimentar. Como é que ela mapeia, como é que ela representa no cérebro? Lembrando que o seu cérebro nada mais é do que impulsos elétricos. Só isso, ok? Só isso, são neurônios, impulsos elétricos. Como é que você representa o espaço? Para quem tem interesse nisso, é fascinante, porque praticamente o que ele vai demonstrar, primeiro ele chuta teoricamente como isso poderia ser, e ele vai constatar na prática, com exames de imagem, etc. e tal, que praticamente os nossos neurônios têm ali uma estrutura binária, praticamente computacional, para tentar representar o espaço. Isso tem translação, cara, é muito legal. Mas aí você descobre que realmente eu percebo que a minha ignorância é simplesmente abissal, porque o cara vai falar que tem 20 tipos diferentes de neurônio, de célula, é uma confusão infernal. A minha matemática também não alcança muito do que ele falou, mas uma das coisas que ele conta, ele falou, olha, uma das coisas mais bonitas de você observar no desenvolvimento de um embrião é o desenvolvimento da visão. A visão, a retina, quando um bebê nasce, é praticamente a coisa que está mais desenvolvida, é a retina. E a retina é praticamente um pedaço do cérebro que sai para fora num espeto. Né? O teu olho, a tua retina, ele é uma extensão do cérebro. Né? Ele é o cérebro que sai, quase que sai para fora. Muito interessante. E aí ele vai falar uma série de coisas sobre, aliás, até algumas informações que acho que vale a pena compartilhar com vocês, porque tem muita lenda a respeito de uma coisa chamada neuroplasticidade. Eu já ouvi isso de gente que também se fascina com sei lá o quê, com a questão da não localidade quântica, sei lá, dançando em volta de uma fogueira, acendendo incenso e tocando pandeirinhos. Mas a neuroplasticidade, alguém questiona, ele fala, olha, é o seguinte, vamos por partes. A questão é, o cérebro consome muita energia. O cérebro corresponde a 2% do seu peso, certo? Certo. E a 20% da energia que você consome. Ou seja, o cérebro consome 10 vezes mais energia do que, por exemplo, um músculo. Então, é um investimento muito grande de energia numa coisa só. né? E você também tem limitações, né? Você não pode ter um cérebro infinitamente grande, porque senão você não passa pela pélvis da mamãe, né? Na hora do parto, a mamãe vai sofrer mais. Então, o cérebro tem que se virar para ser o mais eficiente possível. E uma das maneiras de ser mais eficiente possível é ir se adequando ao mundo, né? Então, os circuitos do cérebro, vamos chamar de circuitos, é uma liberdade, né, de expressão, de poética quase, os circuitos do cérebro não são genéricos. Eles foram sendo otimizados em função da função, em função daquilo que eles têm que processar. Então, você tem regiões do cérebro extremamente definidas, com características bastante diferentes, simplesmente pela razão, pelo fato de que elas têm funções muito específicas. Agora, o córtex, que é essa camada mais recente, mais externa, onde está a parte mais nobre da nossa existência humana, por assim dizer, ela é genérica. Ela é extensa, mas ela é genérica, ela não tem muita especificidade. Então, se uma parte do córtex é comprometido, outra parte pode, eventualmente, absorver aquela função. Então, você tem uma certa plasticidade no córtex. Mas agora, não adianta você pensar que você vai pegar, sei lá, você teve um dano no hipocampo. Você não pode imaginar que a amígdala vá tomar a função do hipocampo, porque não, ela não tem essa capacidade, porque aí, ou seja, na região mais recente, ali ela é meio genérica, né? Agora a parte mais antiga, o subcórtex, não tem muito o que fazer. Muito interessante. Aí ele comenta uma outra história, que quando você estuda o cérebro, são impulsos elétricos, certo? Certo. E o que acontece é que eles trabalham numa frequência muito baixa, trabalham numa frequência de mais ou menos 4 Hz. 4 Hz é ta 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 ta. 4 Hz são 4 pulsos por segundo, é ridículo. Quando você pensa a velocidade que, por exemplo, um processador desses de celular, de computador, desses chips funcionam, é gigahertz, né? Megahertz, é muito mais alta que isso. Por que que o nosso cérebro não funciona numa frequência mais alta, né? Isso certamente nos tornaria, quem sabe, mais espertos, a gente tomaria vacina sem reclamar, a gente não votaria em completos maníacos, não é? Mas a questão é que se o cérebro for acelerado, ele esquenta demais. É simplesmente uma questão de termodinâmica, é quase uma questão de engenharia, né? Você tem limitações à velocidade na qual o teu cérebro pode funcionar. Ou seja, conforme-se com isso e boa, né? O que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui? Vamos lá, já falei do cérebro. Eu gostei muito dessa história do cara lá, desse indiano. Se você quiser, bom, a gente tem que ter uma dose extra de humildade para ouvir alguém que é 45 mil vezes mais inteligente que a gente, mas ele é extremamente carismático, divertido, gostei. Adoraria ser um palestrante tão bom quanto esse cara. O que mais que tem de interessante? Um raríssimo me mandou um vídeo bastante legal, acho que é da Vice também ou não? Acho que é da Vice, a Vice tem bons conteúdos. Sobre restaurantes virtuais. Ele está mostrando aqui um cara, acho que em Nova York, pelo visto, que ele está, obviamente, pedindo comida por aplicativo. Então, ele percebeu que ele estava pedindo comida, ele pediu o prato de um restaurante tailandês, a sobremesa de um restaurante malaio, ele pediu várias coisas de vários lugares, certo? Aí, quando chegou a comida, de vários restaurantes, cada um com seu aplicativo. Ele começou a perceber, ele começou a conversar com o entregador, falou, da onde veio isso daqui? Ah, do estabelecimento 774. E esse daqui? Ah, do 774. Falei, pera, entende só, é o mesmo estabelecimento? Na verdade, muitos desses restaurantes de aplicativo, eles, na verdade, são fachada. Por trás, você tem uma cozinha só. E o que eles estão contando é que isso parece ter sido uma ideia do Uber Eats. O Uber, quando começou a oferecer essa história de entregar refeição, ele chegou para um restaurante, que pode ser um restaurante, sei lá, a cozinha da vovó, qualquer coisa assim. Vamos fazer o seguinte, a gente, por razões mercadológicas, percebeu que tem um grande potencial de venda se a gente fizer um restaurante virtual, inexistente, fantasioso, fictício, chamado Cozinha Afrodisíaca da Gostosona do Segundo Andar, sei lá, qualquer coisa dessas. E aí também a gente percebeu que tem um imenso potencial para, sei lá, receitas tradicionais de homófobos ogros, ok? Ok. Só que a gente, ó, vamos fazer o seguinte, você vai, é tudo você, isso tudo é fachada. Então a gente vai ajudar a desenvolver a logomarca, a comunicação, o cardápio, o aplicativo. Então você tem várias frentes, até com influenciadores, com campanhas de marketing, etc e tal, mas que na verdade é o mesmo restaurante. Tá? Nessas horas eu percebo que eu não poderia ser um marqueteiro, porque eu não consigo achar graça. Né? Deve ter gente aqui achando que isso é genial, que isso é fabuloso, né? Que afinal a gente está oferecendo mais opções e mais liberdade. Cara, é a mesma cozinha. Tem a santa... Bom, mas sei lá, nessas horas que eu vejo que eu realmente perdi um bom tempo da minha vida num segmento que não é tão interessante assim. Mas falando em tempo... Tem um vídeo bastante curioso aqui no YouTube que eu vou passar para vocês, de quem que é mesmo? Chama Abra Caminho para a Cidade de Um Minuto. O que acontece, eu já comentei anteriormente aqui no Radinho, que existe uma tendência em urbanismo recente. Na verdade, não é tão recente assim. Né? Uma tendência, era uma ideia bastante antiga quando você vê os planos urbanísticos gregos, né, sobretudo helenísticos, ou quando você vê os planos urbanísticos de Roma, em que você tenta fazer uma cidade organizada, em que as coisas estejam a uma certa distância razoável, né, para você conseguir ir a pé, sei lá, em X minutos. Essa é uma ideia bastante antiga, mas que foi formalizada faz algum tempo com a ideia da cidade de 15 minutos, que tudo que você precise fazer numa cidade, você tem que conseguir fazer em 15 minutos. Ou indo a pé, ou indo de bicicleta se for um lugar um pouco mais longe, ou com transporte público em casos mais afastados. Tá? Imagina, 15 minutos em São Paulo é o tempo que eu demoro para sair da garagem, mais ou menos. Né? Imagina, minha vida inteira... Aliás, São Paulo é uma cidade de meia hora. Né? 99% das coisas que você tiver que fazer vai demorar meia hora. Né? Não importa o que você vá fazer, é lógico, se você morar um pouco mais longe vai demorar uma hora e meia. Mas o que é uma cidade de 15 minutos? É esse esforço de você ter bairros ou regiões que sejam, de uma certa maneira, independentes, sustentáveis, que as pessoas consigam usufruir mais do próprio bairro. E aqui tem essa ideia mais extrema que está sendo levada a cabo na Suécia, que é a cidade de um minuto. Bom, é claro que você não vai conseguir colocar tudo o que você precisa, a não ser que você more dentro de um shopping, né? Mas mesmo assim não dá. Mas a ideia é a seguinte, quando você fala de uma cidade de 15 minutos, você está falando aí de um plano urbanístico, né? Em que você consegue ter uma, de cima para baixo, né? Top-down, decisões que vão organizar a cidade. A ideia sueca é diferente, é você devolver autonomia e poder para cada rua. Né? Então, para cada rua, como é que você quer fazer com a sua rua? Você quer ter aqui, tirar um pouco dos carros, você quer tirar essa parte de estacionamento, quer colocar aqui um lugar para um bicicletário, você quer colocar aqui umas bancadas para as pessoas jogarem damas, jogarem xadrez, você quer colocar aqui uma mini pracinha. Então, eles oferecem ferramentas que, inclusive, são desenhadas na própria Suécia, são modulares, com materiais sustentáveis, para que cada quarteirão, né, cada bairro da cidade consiga alterar localmente o seu próprio universo. Eu achei isso extremamente interessante e eu vou conectar isso com duas ideias. A primeira delas é uma outra reportagem que saiu tempos atrás, que é um estudo que mostra que, curiosamente, né, vizinhanças onde aumentou a oferta do Airbnb, veja só, vizinhanças onde aumentou a oferta de Airbnb, ou seja, essas hospedagens por aplicativo, a violência aumentou. Por que teria aumentado a violência em vizinhanças que estão agora dominadas pelo Airbnb? Muitas cidades o cara fala, eu não vou alugar para pessoa física, dá mais dinheiro, eu não vou alugar para, sei lá, inquilinos, eu vou botar no Airbnb que eu ganho mais dinheiro. Né? O que acontece, e aí eu vou conectar com uma pensadora absolutamente fundamental na questão das cidades, que é Jane Jacobs, que escreveu um livro que chama A Morte da Cidade Americana, alguma coisa assim. A ideia da Jane Jacobs é o seguinte, o que torna uma vizinhança saudável, segura, digna, é gente na rua. Né? É esse você andando na rua, reconhecendo as pessoas, cumprimentando, parando, comprando. Quando as pessoas se apropriam da rua, a rua, né? Quando a rua é um espaço realmente público, quando ela é uma ágora, né? Quando as pessoas podem circular, de uma certa maneira, uma das coisas que me prende aonde eu estou morando agora é justamente isso. Eu posso circular aqui pelo bairro, eu conheço o cara da banca, eu encontro vizinhos, e eu lamento quando, sei lá, um hotel fazendo derruba quase um quarteirão inteiro para fazer uma nave espacial de 20 andares de altura num bairro praticamente residencial, porque eu tenho medo que a rua perca esse caráter, puxa, tão receptivo, tão hospitaleiro, tão gostoso. Então a Jane Jacobs dizia que a vitalidade de uma cidade é a vitalidade da rua. Na hora em que a rua começa a ficar mais deserta, tudo pode acontecer, porque ninguém consegue mais identificar se aquela pessoa está ali por alguma razão estranha, se aquela pessoa é conhecida ou se ela não é, se você for atacado, ninguém vai te defender, ninguém sabe quem você é. Então, à medida que uma rua ela vai se esvaziando, ela vai perdendo esse caráter familiar, ela perde a segurança. É como se a gente tivesse uma imunidade coletiva e que a gente perde. E o que essa história do Airbnb fala é isso: na hora que você esvazia um bairro dos seus moradores para só ter gente eventual, você perde praticamente essa imunidade coletiva ou essa saúde coletiva que uma rua costuma te propiciar. Tá bom? Jane Jacobs, referência fundamental, é mais uma razão para você valorizar a qualidade e o bem-estar ali do lugar onde você mora. Quando você pensa regiões dos Estados Unidos em que não tem vida na rua, né? Se você anda na rua, não tem rua. A rua é simplesmente onde passam os carros. E é por isso que algumas cidades como Nova York, que é uma cidade de pedestres, né? Ou São Francisco, ou mesmo Chicago, elas são tão charmosas porque simplesmente você pode andar na rua e a rua é legal. Tá bom? O que mais que tem aqui? Células solares, deixa para lá. Criaturas minúsculas no oceano. Tem uma notícia aqui que, se for verdade, eu estou com o pé atrás, porque a notícia vem de cientistas russos. Toda vez que eu ouço cientistas russos, eu fico com o pé atrás, porque parece hoax, né? Parece boato. Mas, aparentemente, eles descobriram substâncias com um nome completamente impenetrável, pirrolil indolilazina, são substâncias que, em princípio, poderiam prevenir e combater doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer e Parkinson. Por favor, façam isso misturado com chá verde, eu vou tomar todo santo dia. Tá bom? Pelo amor de Deus, façam isso rápido, antes que eu fique completamente senil e gagá. O que mais que tem de interessante aqui? Isso aí é curioso. Estava conversando com um raríssimo, um velho amigo de longa data, e a gente estava falando sobre a questão de sustentabilidade, e ele comentou uma história. Hoje eu vou fazer uma palestra no Information Show, tá bom? Eu vou dar o link para vocês quiserem se inscrever. Eu vou dar uma palestra às 4 horas da tarde, e eu vou usar um slide que eu uso faz bastante tempo, onde o Satya Nadella, da Microsoft, ele fala o seguinte: já não é mais hora da gente pensar no que os computadores conseguem fazer, é hora da gente pensar o que eles devem fazer. E o slide também tem uma outra informação, uma outra citação, onde ele menciona, um filósofo, dizendo que haja de uma maneira tal que o resultado das suas ações contribua para a permanência da vida humana digna. Uau! Aí eu comentei que eu ia usar esse slide com esse amigo meu que trabalha na Microsoft hoje, e falou: você não sabe, hoje quando a gente vai vender a nuvem da Microsoft, um dos argumentos é a sustentabilidade, porque tem inúmeros aspectos na nuvem que a gente está oferecendo que tem a ver com impacto zero, com sustentabilidade. Então, vejam só como está começando a ser incorporado na prática e no discurso das grandes empresas. E o que é muito interessante é que uma frase, que aliás eu vou usar hoje, vocês já estão sabendo de antemão, que é uma frase que acho que o próprio Satya Nadella faz, que é o seguinte: não faz sentido ter sucesso num planeta doente. vai contar isso para Elon Musk, vai contar isso para o, né, pro Jeff Bezos, que vai para o espaço, né, vai contar isso para o Branson, não sei quem, né, vai contar, que adianta você, né, pensar em sucesso se você só está pensando no seu próprio umbigo. Eu achei muito, muito legal essa história. Aliás, eu vou dar o link para vocês eventualmente acompanharem, espero que dê tudo super certo hoje. O que mais que tem de interessante hoje? Aliás, eu estou feliz porque ontem minha garganta estava me assustando, eu achei que minha garganta fosse me trair aqui, mas felizmente eu acho que eu vou ter condições de falar mais uma hora hoje no final do dia. Mas vamos lá, tem um artigo muito curioso, seguinte, cavalos de corrida. Eu não sei se vocês gostam de cavalo, eu nunca entendi por que cavalos, que são animais tão vigorosos, poderosos e bonitos, eles deixam um macaco pelado subir em cima. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi. Dá vontade de dar um tapa na cara do cavalo e falar, meu, acorda, pelo amor de Deus, sacode esse cara de cima de você e vai ser feliz. Por que que você deixa esse xarope em cima de você dizer para onde você tem que ir? Então eu nunca entendi essa subserviência dos cavalos. Eu não consigo admirar cavalos tanto assim, simplesmente porque eles são uns bundões. Né? Isto posto, é um ponto de vista bastante pessoal, mas eu tenho que admitir que são criaturas absolutamente extraordinárias. Né? É mais uma prova a favor do vegetarianismo. O cara é super musculoso comendo capim. Pois bem, o que acontece é que cavalos de corrida estão sendo abatidos aos milhares em matadouros. Uau! Por que que alguém está batendo um cavalo de corrida que, em princípio, é praticamente uma Ferrari, uma Lamborghini do mundo animal, não é? Acontece que esses caras estão exigindo tanto, eles estão falando aqui da Inglaterra, eles estão exigindo tanto dos cavalos que eles estão se machucando. E quando um cavalo se machuca, ele não é mais útil do ponto de vista de corrida. Não é? Então, vocês sabem que dependendo do que aconteceu, o cavalo tem que ser sacrificado. Né? Se ele quebrou uma pata, não tem conserto, né? Então sacrifica. Mas o que acontece é que eles estão abusando tanto dos cavalos que milhares estão sendo abatidos. E a questão é como? Pela lei, eles teriam que ser abatidos de uma maneira humana. Né? De que é uma maneira humana? Bom, que eles não sofram. Dois, e uma questão muito interessante, que já diz a respeito à questão da consciência animal, jamais matar um cavalo na frente dos outros. Porque, imagina, você já matou um, os outros assistem um cavalo sendo abatido a tiros, né? O que estresse que isso vai provocar. Mas não é nada disso que está acontecendo, os caras estão matando esses cavalos na frente uns dos outros, não estão matando de uma maneira humanitária, eles estão inclusive atirando de longe, né? Com um espingarda, o cavalo não cai logo de cara, vai sofrer, vai morrer. E o que é obviamente revoltante, mas o que é muito curioso, que eu também me pergunto por que a gente se abala tanto quando um animal como um cavalo, como um cão, ele é maltratado e a gente não se preocupa, por exemplo, com uma guerra civil na África do Sul, a gente não se importa tanto com imigrantes da Líbia morrendo afogados, né, no Mediterrâneo. A gente é uma espécie bastante interessante. Tá bom? Tem um artigo aqui que eu vou deixar para amanhã, que é sobre uma descoberta no campo da genética chamado o DNA Borg. Borg, eu tinha uma vaga noção que isso tinha alguma coisa a ver com algum seriado, mas Borg aparentemente era uma civilização no Star Trek, era uma civilização que conseguia assimilar as características de outras criaturas. Pois bem, eu vou comentar isso amanhã porque descobriram alguma versão aí do DNA que tem a ver com Borg, mas é um pouco mais complicado, eu não vou ser superficial aqui. Eu vou dar aqui, na verdade, um link para uma coisa que vai me deleitar toda vez que eu estiver triste, que eu estiver assim chateado, que eu estiver achando que, puxa vida, o que adiantou a gente empoderar a humanidade, o que adiantou a gente estender o benefício da informação, o que adiantou a gente colocar essas ferramentas maravilhosas na mão de todo mundo, o que as pessoas querem mesmo é fake news, o que as pessoas querem mesmo é horóscopo, né? Aliás, um parêntese, para quem ainda acredita em horóscopo, se eu olhar minha própria família, nós somos quatro, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, são todos signos diferentes. Libra, Câncer, Virgem e... Não, dois de Libra, e os dois não são tão parecidos assim, Virgem e Câncer, certo? Curiosamente, três dessas pessoas, cada um deles, todos eles têm signos iguais no horóscopo chinês. O meu pai, a minha mãe e a minha irmã têm o mesmo signo no horóscopo chinês e não poderiam ser mais diferentes. Isso é muito curioso, só para lembrar. Então, por que eu estou lembrando dessa história de louco? Ah, porque, bom, já que as pessoas preferem acreditar nisso do que acreditar em outras coisas, não é? Afinal, nas redes sociais, 90% das informações são falsas e as pessoas adoram. Eu vou dar um consolo, talvez de épocas um pouco mais ingênuas ou um pouco mais doces, ou talvez porque a gente soubesse menos, eu vou dar um link aqui para uma coletânea deliciosa de vídeos da Pantera Cor-de-Rosa. Para quem não lembra, Pantera Cor-de-Rosa era um desenho animado completamente surreal, de uma pantera literalmente cor-de-rosa, surreal no último. A música era maravilhosa, ela era elegante, era todo um humor bastante interessante. Então eu vou usar isso para mim mesmo como assim o último recurso, né? Eu tenho várias coisas assim, sabe quando você tem num prédio, né, uma caixinha de vidro, né, que você pode martelar, em caso de incêndio você aperta e tem alguma coisa dentro, você quebra o vidro, tem uma machadinha, tem uma mangueira, tem um botão. Eu tenho várias dessas caixas de vidro que, em caso de pânico, tem lá um ou outro álbum, né, uma ou outra coisa que a humanidade criou excepcionalmente em meio a tanta bobagem. Então, caso vocês estejam precisando nessa pandemia, né, nesse desamparo, nesse desespero, de algum alento, eu vou dar para vocês a Pantera Cor-de-Rosa. Raríssimas e raríssimos, encontro alguns de vocês hoje na palestra do Information Show. Wish me luck, desejem-me sorte. Cuidem-se, por favor, a variante Delta é exponencialmente pior. Um grande abraço e até amanhã.